jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Hora Oficial do Brasil, 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Seja sempre bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2017. Temos 21 graus aqui em São Paulo. O Jornal da Manhã está no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse jp.com.br. O presidente Michel Temer tem uma baixa no Ministério. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
José Serra deixa o governo por problemas de saúde.
Na noite desta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores entregou a carta de demissão a Michel Temer, que aceitou o pedido.
Posse de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal será no dia 22 de março.
O magistrado foi aprovado pelo Senado nesta quarta-feira e assume o lugar de Teori Zavascki, que morreu no início do ano.
Michel Temer já recebeu 22 indicações ao Ministério da Justiça e deve escolher um nome ainda nesta semana.
Mesmo com tantas sugestões, o presidente deixou claro que a escolha será pessoal.
Tribunal Superior Eleitoral ouvirá empresário Marcelo Odebrecht na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer.
O TSE investiga a suspeita de que gráficas foram usadas pela campanha para lavar dinheiro de propina do Petrolão.
Parlamentares fogem de Brasília para cair na folia do carnaval.
Deputados e senadores registraram presença nos plenários e depois deixaram o Congresso sem participar de votações.
Ex-diretores da Odebrecht relatam caixa 2 ao ex-presidente do Corinthians, André Sanches.
Dois delatores confirmaram que André recebeu R$2.500.000 durante a campanha para deputado federal em 2014.
Ministério do Planejamento anuncia a retomada de 436 obras federais de pequeno porte que estavam paralisadas.
De acordo com a pasta, todos esses projetos pertencem ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, elaborado por governos do PT.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceita pedido do Ministério Público do Estado e bloqueia bens do governador Fernando Pimentel.
O petista é acusado de cometer irregularidades na Prefeitura de Belo Horizonte em 2004 e procuradores pedem a devolução de R$10 milhões.
A arrecadação federal sobe 0,79% em janeiro deste ano na comparação com 2016.
No mês passado, os cofres públicos receberam 137 bilhões e 390 milhões de reais.
Donald Trump anula a norma que permite alunos transexuais das escolas públicas de escolherem banheiros e vestiários.
A medida havia sido aprovada pelo antecessor Barack Obama.
Cientistas da NASA descobrem novos planetas semelhantes à Terra.
O sistema planetário está localizado a 20 anos-luz do Sol e pode ter água armazenada em estado líquido, o que cria condições de vida.
Responsável pela ação policial que matou o brasileiro Jean Charles de Menezes em Londres em 2005, vai chefiar a Scotland Yard.
Cressida Dick comandava a operação que executou Jean Charles em uma estação de metrô e agora vai assumir o cargo mais alto da polícia britânica.
Motor de avião da Latam pega fogo e interrompe as operações no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, por mais de uma hora.
A aeronave estava decolando para a cidade de Belo Horizonte quando a turbina colidiu com um pássaro.
Brasileiros avançam para a fase de grupos na Taça Libertadores da América.
O Botafogo passou pelo Olímpia nos pênaltis após perder por 1 a 0 e o Atlético Paranaense venceu o Deportivo Capiatá por 1 a 0 fora de casa.
Na Copa do Brasil, a Portuguesa está eliminada em casa depois de perder de 2 a 0 para o Boa Vista no Rio de Janeiro.
Já o Cruzeiro avançou após golear o São Francisco do Pará por 6 a 0 e o Internacional eliminou o Oeste de Itápolis ganhando por 4 a 1. 6 horas 4 minutos.
Repita.
6 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quinta-feira, a chuva percorre todos os estados da região sul por conta de instabilidades tropicais associadas à alta da Bolívia. Tem previsão para a chuva mais forte entre Porto Alegre e Florianópolis. Pancadas de chuva controvoadas também se espalham para os estados do centro-oeste, com destaque para o Mato Grosso. No Acre, volta a chover de forma generalizada, inclusive em Rio Branco. No nordeste do Brasil, continua a chuva de forma localizada, desde o Maranhão até a faixa leste de Pernambuco. No Rio de Janeiro, a maior parte do dia será de sol e calor, inclusive na capital. E essa também é a condição do tempo no leste paulista e faixa norte do estado. Na cidade de São Paulo, a temperatura máxima se eleva rapidamente para os 33 graus à tarde. As instabilidades no Paraná se propagam também à região metropolitana e voltam a trazer chuvas isoladas de forma bastante passageira na capital paulista no final do dia. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
A Gisele Paiva tem um coelho de 3 anos castrado há mais de 2 anos. Ele vive solto pela casa e nunca deu nenhum problema para ela. Porém, agora ele começou a urinar na cama e no sofá e já fez em cima do esposo dela enquanto ele dormia. Como ajudar ela, Alexandre?
Gisele, pode ser que tenha alguma coisa no ambiente que tenha mudado, causando aí um pouquinho mais de estresse ou alguma outra situação que predisponha ele a querer demarcar mais o território, que provavelmente deve ser isso que está acontecendo. De qualquer forma, quando tem esse tipo de problema, o que a gente normalmente recomenda é passar para um médico veterinário para dar uma olhada se tem alguma outra coisa que pode estar influenciando, como uma cistite, né, alguma infecção ou inflamação do trato urinário, que pode ser que ele faça mais vezes, mas pela descrição está mais com cara de demarcação. E aí, nesses casos, o que eu recomendaria é você aumentar o número de banheirinhos dele. Eu não sei se você coloca, tem gente que coloca caixa como se fosse caixa de areia para gato, e se você puder colocar com alguma outra substância dentro e uma caixa maior também, para você dar condições perfeitas, não só para ele se aliviar, mas também para ele demarcar em alguns ambientes. Normalmente isso traz assim uma melhora, e aí, dependendo da situação, você pode retirar uma ou outra caixa, porque aquela coisa que possa estar estressando ou alguma coisa, alguma mudança, muitas vezes acontecem coisas que a gente nem repara, como por exemplo a primavera, ou veio alguém para casa, ou então você está voltando para casa com cheiro de algum outro cachorro, algum outro bicho, e a gente não repara. Então, facilita os acertos e possibilita a demarcação de território, e aí depois você pode ir aos poucos tentando voltar para a situação ideal anterior.
Ouça o programa Pet na Pan, todos os domingos às 7h30 da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para alexandrerossi@jovempan.com.br.
6 horas e 7 minutos.
Repita.
6 e 7.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
A Prefeitura vai lançar dentro de 2 semanas um projeto de construção de banheiros públicos. Repórter Anderson Costa.
Prefeito João Dória diz que a capital paulista terá 800 banheiros públicos até o fim do mandato. O programa de concessão dos sanitários prevê a construção dos espaços com ar-condicionado e até fraldário. O prefeito adiantou parte da proposta durante palestra a empresários do setor imobiliário no Secov. Segundo ele, as empresas interessadas poderão fazer anúncios publicitários nos banheiros como forma de contrapartida para a parceria. João Dória destaca que nenhum sanitário público foi construído na capital paulista nos últimos 50 anos.
Dentro de duas semanas, junto com o Penido, vamos lançar os banheiros públicos. Há 51 anos que São Paulo não tinha banheiros públicos, novos banheiros públicos, ou seja, meio século sem banheiro público. O banheiro público onde é? Nas calçadas, nas praças, nos canteiros. Vamos lançar banheiros públicos em regime de licitação, com a ajuda da Elô Proença, a ajuda do nosso Anderson Pomini, o secretário de Justiça, e o comando do Marcos Penido, em regime de concessão, 200 banheiros, depois mais 200, até chegar a 800 banheiros públicos, todos com ar-condicionado, banheiros acessíveis para pessoas com deficiência e banheiros sem acessibilidade, com acessibilidade e com todo o nível de conforto.
Um protótipo do que pode vir a ser os novos banheiros públicos da capital paulista foi instalado no mês passado na região do Largo do Arouche. Dória já tinha anunciado anteriormente a reforma dos sanitários do Parque do Ibirapuera por meio de uma doação feita por uma construtora.
Olha, tem problemas na linha 12 Safira da CPTM. Na madrugada de hoje, por volta de 1h30 da manhã, um trem que trafegava vazio na linha que vai do Brás a Camon Viana descarrilou nas proximidades da estação Itaim Paulista. Nesse momento, a linha está interrompida entre São Miguel e a estação Camon Viana da CPTM.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6h09.
Repita.
6h09.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, José Serra deixou o Ministério das Relações Exteriores. Eu pergunto para você, foi mesmo um problema de saúde?
Foi sim. Olá, ouvintes e amigos da Jovem Pan. José Serra, ministro das Relações Exteriores, entregou uma carta ao presidente Michel Temer pedindo demissão do governo. As especulações correm soltas e todas sobre o nada. Vamos ver. O Tucano alegou problemas de saúde. Lá se pode ler o seguinte, aspas, faço com tristeza, mas em razão de problemas de saúde que são do conhecimento de Vossa Excelência, os quais me impedem de fazer viagens internacionais inerentes à função de chanceler. Isso sem mencionar as dificuldades para o trabalho do dia a dia. Segundo os médicos, o tempo para o restabelecimento adequado é de 4 meses. Serra está mentindo ou guardando algum segredo? Nada indica. Em dezembro de 2016, ele passou por uma cirurgia na coluna no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O senador apresentava um quadro de compressão da raiz nervosa e tinha problemas de estabilidade nas vértebras. A intervenção foi feita na região cervical. Fato, o Tucano tem se queixado de dores terríveis, o que o obriga a tomar analgésicos com frequência. Se fica muito tempo em pé, o desconforto é grande. Permanecer sentado por muitas horas, numa viagem de avião, por exemplo, também é um suplício. Os médicos esperam que essas dores diminuam. Quem acompanha o perrengue de perto sabe que tal condição é mesmo incompatível com a vida de um ministro das Relações Exteriores. Ele vai retomar a sua vaga no Senado. Estará, ao menos, dispensado das viagens frequentes. Serra se ressente hoje, sobretudo, a dificuldade de escrever, porque, por óbvio, o ato força a região do pescoço em razão da posição. E, bem, ele é um dos poucos políticos que redigem, no mais das vezes, o próprio texto. A rotina tem sido difícil. Hoje em dia, tudo precisa ser submetido ao filtro da Lava Jato. Será que a operação e seus eventuais desdobramentos têm algo a ver com isso? Bem, rigorosamente nada. Em uma das delações, um diretor da Odebrecht afirmou que foram depositados 23 milhões de dólares no exterior pelo Caixa 2 para sua campanha à presidência de 2010. No que vai dar? Não se sabe. Seja lá o que for, a iniciativa será da Procuradoria-Geral da República, que vai se manifestar no Supremo. Nada muda para a Serra em relação ao foro especial por prerrogativa de função. Deixa de ser ministro, mas continua senador. A saída nada tem a ver com essa questão, até porque a regra já foi definida por Temer. Ministro que se tornar réu vai deixar o governo. Não fosse seu estado de saúde, Serra teria ficado. Afinal, não haveria surpresa a respeito qualquer que fosse a decisão da Procuradoria-Geral da República e do Supremo. Qualquer governo perderia quando um quadro como Serra dele saísse. Também vale para este. O que não quer dizer que não se possa escolher um substituto competente. Se eu estivesse na cadeira de Michel Temer, diga-se, nomearia Sérgio Amaral, hoje embaixador do Brasil nos Estados Unidos. reúne todas as credenciais profissionais, intelectuais e políticas para o cargo. Serra, um senador operoso, certamente contribuirá para afinar o debate na casa. O projeto original, tornado lei que desobrigou a Petrobras de ser operadora única do pré-sal, por exemplo, é de sua autoria. Há versões aspencas em casos assim. Quem convive mais de perto com o senador assegura que não tem qualquer fundamento a suposição de que possa estar com uma doença mais grave. Até porque, dada a dor que sente, a coisa já é grave o bastante. Que se recupere logo. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Seis horas, 13 minutos.
Repita.
6:13.
Banco Central confirma as expectativas e reduz a taxa básica de juros para 12,25% ao ano.
O Comitê de Política Monetária anunciou na noite desta quarta-feira o corte de 0,75 ponto percentual, a quarta redução seguida na Selic.
Dessa forma, a taxa básica de juros chega ao menor patamar desde o início de 2015.
O Banco Central já havia indicado que esse ritmo no corte de juros deveria ser mantido.
Com a inflação em queda e um cenário econômico mais otimista, os analistas apostam que a taxa Selic pode encerrar 2017 em 9,5% ao ano.
O economista André Perfeito afirma a Felipe Palma que não houve surpresa do mercado financeiro diante do corte anunciado.
O Banco Central falou, olha, estamos observando algumas questões aí que ainda podem atrapalhar, mas de forma geral é corte de juros, né? O Banco Central vincula o corte à questão da agenda econômica, né? E também ele coloca um ponto lá que eu acho interessante. É a questão toda envolvendo o cenário externo.
O economista Maurício Molon concorda que a inflação em baixa impulsionou mais um corte na taxa Selic.
O analista explica como a decisão do Comitê de Política Monetária ajuda a estimular o crescimento da economia brasileira.
Esse movimento certamente vai acabar se refletindo em um custo menor de crédito para empresários e consumidores, consequentemente, maior consumo e investimento. Com isso, o PIB brasileiro deve voltar a crescer já no segundo trimestre desse ano.
O presidente Michel Temer destacou que o IPCA 15 de fevereiro, divulgado nesta quarta-feira, confirma a tendência de queda da inflação.
O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, lembrou que a taxa de 0,54% é a mais baixa em 5 anos, com um acumulado em 12 meses somando 5,02%.
O chamado IPCA 15 para o mês de fevereiro confirma a tendência de queda da inflação que converge consistentemente para o centro da meta determinada para o ano de 2017, ou seja, 4,5% ao ano.
Em janeiro, o IPCA, a inflação oficial, registrou alta de 0,38%, o menor patamar para o mês desde 1979.
O presidente Temer vem destacando que, além desta tendência de queda da inflação, o governo espera que os juros também continuem caindo.
6 horas, 16 minutos.
Repita.
6:16.
Quando o pai da Maíra adoeceu, ela fez um curso de enfermagem para cuidar melhor dele. E se descobriu. Foram 4 anos de dedicação e carinho. O pai se foi, mas ela continuou seu trabalho no lar dos velhinhos da cidade. Eles a consideram como uma filha. Maíra matou uma família inteira.
Uma ultrapassagem perigosa pode pôr tudo a perder. Gente boa também mata. Não corra, só ultrapasse com segurança. Rodovida, Governo Federal.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Uma denúncia aponta que funcionários da Prefeitura de Santos trabalham como assessores de deputados federais. Repórter Guilherme Amaral.
Denúncia publicada pelo jornalista Carlos Raton no Jornal Diário do Litoral dá conta de que 2 funcionários públicos pagos pela Prefeitura de Santos trabalham como assessores dos deputados federais João Paulo Tavares Papa e Beto Mansur. Trata-se de um oficial de administração que serve a Papa e é responsável pela organização administrativa e financeira do Escritório de Representação Política do deputado. Ela recebe cerca de R$12 mil. Já o engenheiro que trabalha com Mansur recebe cerca de R$27 mil. Dessa forma, você, santista, que paga religiosamente os seus impostos, desembolsa perto de R$ 39 mil mensais somente para agradar os 2 parlamentares. Nessa altura, os servidores públicos santistas que estão ameaçando entrar em greve devem se perguntar qual é a do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que tira dos ombros dos parlamentares a responsabilidade de pagar os vencimentos dos seus funcionários e anuncia em alto e bom tom, para não dizer aos berros, que não vai dar reajuste salarial este ano. Mas esses dois exemplos são apenas uma parte dos 208 funcionários cedidos e pagos pelos santistas. Na Junta Comercial do Estado de São Paulo, Sindicato dos Médicos de Santos e Região e nos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e também da Saúde. A denúncia já chegou à Câmara de Vereadores e, segundo a vereadora Thelma de Souza, as investigações vão ser levadas adiante com todo rigor.
A vereadora Aline Cardoso, do PSDB, foi eleita nesta quarta-feira representante da Câmara Municipal no Compresp, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. O órgão é responsável por decidir sobre o tombamento de imóveis e a preservação da paisagem em São Paulo.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6:18.
Repita.
6:18.
O racionamento de água no Distrito Federal será ampliado na próxima segunda-feira, mas não vai atingir a esplanada dos ministérios. De Brasília, Luciana Verdolim.
O racionamento de água, que já atinge 60% da população aqui do Distrito Federal, será ampliado na próxima segunda-feira, atingindo também as áreas mais nobres da cidade. A esplanada dos ministérios, prédios públicos aqui da Praça dos Três Poderes, no entanto, ficarão de fora da economia, assim como setores hospitalar, norte e sul. Ao Palácio da Alvorada e do Jaburu, o fornecimento de água também segue mantido normalmente. A explicação é que o governo do Distrito Federal não pode interferir em uma competência que é federal aqui na esplanada. O restante da população entra no ciclo de 6 dias, já adotado para as regiões atendidas pelo reservatório do Descoberto, onde o racionamento já começou há 1 mês. Ou seja, um dia totalmente sem água, nas outras 48 horas o fornecimento é retomado de forma gradativa e nos outros 3 dias o abastecimento é normal. O presidente da CAESB, a Companhia de Água e Esgoto aqui do Distrito Federal, Maurício Ludovici, no entanto, não descarta a possibilidade de se endurecer ainda mais as regras, ou seja, 2 dias completamente sem abastecimento.
A gente está avaliando, né? Nós estamos avaliando e na época oportuna nós vamos chegar e divulgar amplamente como tem sido feito, com transparência, uma empresa que trabalha e se esforça para manter a qualidade da prestação do serviço e que nós estamos, então, adaptados a uma realidade, né, de falta de chuva. Infelizmente, a chuva tem sido muito abaixo do que a gente esperava. E também atendendo às resoluções normativas da DAS.
O nível de armazenamento de água do reservatório do Descoberto está em 37,6%. Já no reservatório de Santa Maria, o nível de armazenamento é de 45%. O problema é que o Distrito Federal enfrenta tradicionalmente uma forte seca entre os meses de maio e agosto, setembro. Daí a grande preocupação, uma vez que nesse mesmo período do ano passado, o armazenamento de água nos dois reservatórios ultrapassava 80%. De Brasília, Luciana Verdolim.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Na quarta-feira, eu falei aqui na Jovem Pan sobre os caminhos comuns percorridos pelos populistas de esquerda e de direita, o que ajuda a explicar como Donald Trump fascina a nova direita e revigora a velha esquerda na América Latina. Um fenômeno similar tem lugar na eleição presidencial francesa, cujo primeiro turno vai acontecer em abril. Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, candidatos de extrema-direita e de extrema-esquerda, têm praticamente o mesmo programa econômico, com a arenga de remover a França da União Europeia em nome do patriotismo econômico e o protecionismo nacional. A diferença é que Mélenchon não vai para o segundo turno, enquanto tudo sinaliza que Marine Le Pen irá enfrentar o independente de centro-esquerda Emmanuel Macron. Para quem não sabe, o ressentimento e as propostas retrógradas de Marine Le Pen contra a União Europeia e genericamente contra a globalização seduzem tradicionais eleitores do Partido Comunista, em particular em decadentes áreas industriais. Assim como outros líderes populistas europeus, com a benção do Papa Trump, Marine Le Pen quer implodir a União Europeia. Ela pede um referendo Brexit, nos moldes do Brexit, que em junho passado culminou na decisão de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. O jargão da líder da extremista Frente Nacional pode ser encontrado em qualquer panfleto de extrema esquerda com as denúncias contra a tirania econômica das elites. Basta ver o jargão de Mélenchon. Ele diz que a Europa dos nossos sonhos está morta, com o mercado único e os povos europeus submetidos à tirania dos bancos e das finanças. Como sair deste pesadelo? Ele pergunta. As propostas extremistas são centradas no protecionismo comercial e industrial. Nas duas plataformas, existem as propostas de combater o dumping de produtos estrangeiros, restaurar a soberania nacional monetária e criar impostos favoráveis à produção nacional. Os dois candidatos abominam a austeridade fiscal, prometendo mundos e fundos para as massas. Existem distinções sobre a estratégia de combate. Para Marine Le Pen, como disse antes, o caminho é o referendo. Já para Mélenchon, o fundamental é mobilizar as forças populares. Será curioso saber quantos eleitores de Mélenchon irão votar em Marine Le Pen no segundo turno. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
De volta à sede da Jovem Pan, São Paulo, Brasil, 6h24.
Repita.
6h24.
Tribunal de Contas da União manda a Petrobras Distribuidora cancelar em até 15 dias licitação de 259 milhões de reais.
A subsidiária está com processo aberto para escolher uma empresa para gerenciar riscos nos transportes de combustíveis.
O ministro do TCU, José Múcio, considerou que a BR Distribuidora beneficiou a empresa Target Brasil.
A subsidiária suspendeu a licitação, mas negou o direcionamento e informou que o certame se pautou no modelo de gestão de riscos implantado pela contratada.
O governo não pensa no momento na recriação do imposto do cheque.
Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o que há é o trabalho de uma comissão na Câmara que estuda a reforma tributária.
Mas o relator, o deputado Luiz Carlos Rauli, defendeu a recriação da CPMF extinta em 2007.
Segundo ele, a nova CPMF substituiria o IOF e teria alíquota de 0,38%.
Justiça Federal do Rio de Janeiro mantém ex-presidente da Eletronuclear na prisão.
Condenado por irregularidades na construção da usina Angra 3, Otton Luiz Pinheiro da Silva está preso em uma base da Marinha em Duque de Caxias.
A justiça considerou que a prisão é necessária para a defesa da ordem pública e em razão da gravidade das condutas atribuídas ao vice-almirante.
Otton Pinheiro foi condenado a 43 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro, embaraço às investigações, evasão de divisas e organização criminosa.
Senadores e deputados antecipam o carnaval e deixam Brasília nesta quarta-feira.
Os congressistas só vão retornar ao trabalho daqui a 13 dias, em 7 de março.
Nesta quarta-feira, dia geralmente marcado por sessões, os corredores e plenários do Congresso estavam vazios no começo da tarde.
Apenas a Comissão da Reforma da Previdência da Câmara realizava uma audiência pública com a presença de alguns integrantes.
Ministro Luiz Edson Fachin, do STF, nega pedidos de Lula e Aécio Neves sobre delações premiadas.
O ex-presidente solicitou acesso ao acordo do Ministério Público Federal com o ex-deputado Pedro Correia, que ainda não foi homologado pela Justiça.
A defesa de Aécio Neves pediu para obter dados de qualquer colaboração que cita o nome do senador, sobretudo a de Benedito Júnior e Sérgio Neves.
Os executivos da Odebrecht teriam relatado irregularidades na construção da cidade administrativa em Belo Horizonte, conduzida no governo do Tucano.
Pobreza atinge 81,8% das famílias da Venezuela.
Desse total, 51,5% vivem em condições de extrema miséria, segundo pesquisa sobre as condições de vida no país.
Os números diferem dos divulgados pelo governo venezuelano, que apontam que 22,7% das famílias vivem em situação de pobreza.
O levantamento realizado por universidades da Venezuela considera que um lar está na pobreza quando a renda não permite comprar uma cesta básica.
TSE ouvirá Marcelo Odebrecht e executivos da empreiteira no processo que investiga a chapa Dilma Temer.
A chapa foi acusada de cometer crime eleitoral na campanha de 2014 e responde a processo por abuso de poder político e econômico.
Até agora foram ouvidos responsáveis por gráficas que teriam recebido verbas da campanha sem a prestação devida de serviços.
O empreiteiro Marcelo Odebrecht e outros dirigentes da construtora devem ser ouvidos na quarta-feira de cinzas.
Frustrado, maior plano de fuga de presos da história do Rio Grande do Sul.
Foi descoberto um túnel gigante a partir de uma casa em direção à cadeia pública de Porto Alegre.
Na moradia foram presos 7 homens e uma mulher responsáveis pelo túnel, que já tinha mais de 50 metros.
A polícia gaúcha acredita que até 1.000 detentos poderiam fugir pelo local, que teria custado até R$1 milhão aos criminosos.
O Senado aprova regime de urgência para a matéria, mas só vai votar a repatriação depois do Carnaval.
A exemplo da etapa realizada no ano passado, abrirá novo prazo para a regularização de bens e ativos no exterior não declarados.
A expectativa é que na nova fase o programa gere uma arrecadação de R$30 bilhões, que serão divididos entre a União, estados e municípios.
A proposta já tinha sido aprovada pelos senadores, mas teve de retornar à casa devido a modificações feitas pelos deputados.
União bloqueia R$220 milhões de contas do governo do estado do Rio de Janeiro.
É uma contragarantia pelo não pagamento da dívida do estado com a União.
A Secretaria da Fazenda Fluminense ressalta que o embargo afeta o calendário de pagamento dos salários do funcionalismo.
Apenas a parcela prevista de R$ 577 foi depositada nesta quarta-feira, no dia 3. Deveria ser paga uma nova parcela de R$ 462.
O presidente Donald Trump revoga a regra que permitia aos alunos transgêneros escolher banheiros e vestiários nas escolas.
O presidente dos Estados Unidos entende que a medida produzia muita confusão.
E além disso, a norma não incluía uma análise legal suficiente sobre como essa iniciativa era coerente com os poderes que a Constituição outorga ao Executivo.
A orientação emitida no governo de Barack Obama ameaçava retirar fundos federais de escolas que não davam o poder de escolha aos alunos transgêneros.
6:30.
Repita.
6:30.
Por problemas de saúde, José Serra entrega ao Ministério das Relações Exteriores e volta ao Senado da República. De Brasília, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, visivelmente abatido e com a carta de demissão nas mãos, José Serra entrou ontem no gabinete do presidente Michel Temer por volta das 8 da noite para se despedir. Surpresa para assessores do Palácio e saída inesperada, até para os jornalistas que cobrem a política. Mas de caso pensado pelo próprio ex-ministro José Serra, que volta para o Senado e pode até pedir licença para tratamento de saúde. Por enquanto, o senador José Aníbal, também do PSDB, volta à suplência. José Serra vinha negociando a sua saída por problemas de saúde. Fez uma cirurgia na coluna e, segundo o deputado Paulo Dernê Avelino, do DEM do Amazonas, o desconforto era grande demais nas viagens internacionais. Segundo o deputado, quando a comitiva brasileira foi à China, o então ministro das Relações Exteriores, José Serra, se contorcia em dores no avião. O embaixador Sérgio Amaral, indicado por José Serra para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, deve ser o novo chanceler brasileiro, se depender dos tucanos. Ele foi porta-voz do ex-presidente Fernando Henrique e é embaixador de carreira. Apesar desta dificuldade na saúde, a saída inesperada de José Serra indica que as delações da Lava Jato o colocam numa posição difícil e deixa o presidente Michel Temer mais distante da equipe inicial do governo. Aliados se afastaram, como o senador Romero Jucá, agora líder do governo no Congresso, mas sem aquela força de antes, e foi o articulador do impeachment e que teve que sair do Ministério do Planejamento. Gedel Vieira Lima, aliado antigo de PMDB, saiu sob suspeita de defender interesses particulares no governo. O novo ministro Moreira Franco enfrenta suspeitas de chegar ao status de ministro para se proteger em foro privilegiado, e o mais forte ministro, Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, enfrenta também problemas de pressão instável e é obrigado a se internar para controlar os batimentos. Agora, são dois cargos em aberto aqui na Esplanada. Além do Ministério das Relações Exteriores, o presidente Michel Temer deve nomear, ainda nesta semana, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. De Brasília, José Maria Trindade.
Ponto de Vista, com Vera Magalhães.
Olá. Com o pedido de demissão de José Serra do Itamaraty, Michel Temer passa a ter dois buracos para fechar no primeiro escalão do governo. O presidente esperava anunciar o substituto de Alexandre de Moraes na Justiça ainda antes do Carnaval, mas a saída de Serra virou um complicador a mais no xadrez político das vagas na Esplanada. Isso porque as duas pastas estavam sob o comando de filiados ao PSDB. O avanço dos tucanos sobre postos de comando no Executivo já tem sido objeto de ciúmes por parte do PMDB, que gostaria de ter a justiça como forma de compensar a perda da articulação política, que também virou território PSDBista com a troca de Gedel Vieira Lima por Antônio Embaçaí. Com a recusa do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, para a vaga de Moraes, um raro nome que agradava tanto a PMDBistas quanto a tucanos, a disputa pela justiça voltou praticamente à estaca zero. Nas primeiras horas após o anúncio da saída de Serra, começaram a pipocar nomes de tucanos para a chancelaria. O mais citado, tanto por correligionários quanto por auxiliares de Temer, é o atual líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, justamente um dos políticos mais ligados ao ex-ministro. Como perderá a vaga no Senado com a volta de Serra ao mandato, o também paulista José Aníbal teve o nome citado na Bolsa de Apostas. Quanto a Serra, o relato que ele fez a Temer sobre os problemas na coluna dos quais sofre foram de que, de fato, eles o incapacitam para a função que requer muitas viagens. Aliados do tucano não negam, no entanto, que a possibilidade cada vez mais concreta de Serra ter seu nome envolvido, em algum grau, nas delações da Odebrecht, o ajudaram a optar por deixar o governo antes que estoure qualquer escândalo. Vale lembrar que, como senador, ele mantém direito a foro privilegiado no Supremo, caso venha a ser investigado na Lava Jato, o que até agora não é. Vera Magalhães, para a Rede Jovem Pan.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
Jornal da Manhã, 6h36.
Repita.
6h36.
A turbina de um avião pega fogo durante decolagem e, após o aeroporto ser fechado, filas enormes são formadas em Congonhas, aqui em São Paulo. Repórter Felipe Palma.
Pessoas extenuadas, olhos fechados, muitas delas desoladas, sem saber quando poderão seguir para seus destinos. O cochilo no chão foi o refúgio para alguns corpos cansados. Algo inevitável. Aeroporto de Congonhas, caos no transporte aéreo. Um incidente que ocorreu num voo da Latam, que seguia no final da tarde de ontem para Belo Horizonte, paralisou as atividades no aeroporto. A pista ficou fechada por mais de 2 horas. Mesmo sendo reaberta, houve reflexo em todas as outras partidas subsequentes. Mais de 50 voos afetados. Resultado, filas imensas. Milhares de passageiros durante a madrugada esperando por uma resposta.
E eu acho absurdo a infraero que as pessoas acham que são as companhias aéreas.
E sentimento como consumidor, como é que fica numa hora dessa?
Muita raiva, mas a gente entende, porque não foi culpa da Latam nem de nenhuma outra.
Frustração também, né?
Liberaram o avião às
faltando 15 para as 11, falando que em 15 minutos o avião tinha que decolar. Aí quando estava todo mundo já sentado, com cinto, com tudo, falaram que estava cancelado o voo. Aí depois dessa fila, viraram e falaram que era para voltar para o embarque, que eu ia embarcar. Chegamos lá para embarcar, falaram que a tripulação tinha ido embora, mas ligaram para a tripulação voltar. Daí anunciaram de novo que estava cancelado.
A Latam informou que houve um princípio de incêndio em uma das turbinas durante o procedimento de decolagem. 134 passageiros e 6 tripulantes estavam a bordo. Ninguém se feriu. Os bombeiros foram acionados e controlaram a situação. Passageiros que estavam no voo relatam o susto durante a decolagem. Por pouco não houve um acidente de grandes proporções.
A gente estava para decolar e de repente um estouro. A aeronave ficou rabeando na pista.
Mais 5 segundos não teria condições dele dominar o avião e fazer a parada completa. Provavelmente a gente sairia fora da pista, lá no final da pista. E o barulho muito forte e realmente o pessoal, eles não gritaram porque ficaram em choque, está de choque, na minha opinião. A voz do piloto completamente trêmula depois que parou.
Cara, foi muito rápido. O avião acelerou e durante a aceleração, para a decolagem, a gente só ouviu um barulho muito forte e apagou tudo.
A Latam abriu um processo para investigar as causas do incidente. A companhia reiterou por meio de nota o compromisso com a segurança como princípio fundamental de seus padrões operacionais. Passageiros afetados pelos cancelamentos foram reacomodados pelas empresas aéreas, sem qualquer custo.
A Jovem Pan fala agora do aeroporto de Congonhas. Lá está o repórter Fernando Martins. Qual a situação por aí, Fernando? Bom dia para você.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Muitas filas, gente que dormiu aqui no saguão, dormiu nas cadeiras do aeroporto de Congonhas, porque ainda não conseguiu embarcar. O reflexo, o efeito cascata desse incidente de ontem com o avião da Latam e também quase uma hora de fechamento por conta da chuva no início, no final da tarde de ontem também, entre 5h08 e 5h42, só atrapalharam esses dois eventos, essa sucessão que a gente enxerga por aqui. Agora pela manhã, o aeroporto abriu às 6h, o seu saguão, e já tem 3 voos que foram cancelados. Um para Goiânia e um para Vitória, esses voos da Gol, e um da Latam para Joinville. A assessoria de imprensa da Latam diz que está levantando as informações para entender se essa mudança dos voos, esse cancelamento, deu por conta desse efeito cascata, já que em Joinville, por exemplo, é comum ter nevoeiro essa hora da manhã e o aeroporto acaba sendo fechado. Mas as filas são muito grandes, tem gente aqui bastante confusa, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Desde ontem, 23 voos foram cancelados, 29 desviados, sendo 13 da Latam. A gente continua por aqui, ouvindo as pessoas e trazendo todos os detalhes na Jovem Pan.
Até já, Fernando, bom trabalho. A hora?
6h40.
Repita.
6h40.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A CT registra, nesse momento aqui em São Paulo, quase 30 quilômetros de congestionamento, sendo que o pior corredor é a marginal do Rio Tietê. Trânsito lento em direção à rodovia Ayrton Senna, pista expressa entre as pontes do Limão e das Bandeiras. Na pista central, também em direção à Ayrton Senna, 2 pontos de congestionamento, a partir da Nova Fepaz até a ponte do Piqueri e entre a ponte do Limão e a região do Rio Tamanduateí, segundo o mapa de lentidão da CT. Manhã de muitos problemas na CPTM, lembrando que, de novo, durante a madrugada foi registrado um descarrilamento. Felizmente, não havia ninguém no trem, mas a linha 12 Safira está operando com velocidade reduzida e com o tráfego dos trens interrompido entre as estações São Miguel e Calmon Viana. Portanto, as estações abarrotadas e, nesse trajeto, o Paese foi acionado, que é o serviço de ônibus gratuito, o ônibus gratuito para quem precisa se deslocar por todo esse trecho, segundo as informações da CPTM. Não há qualquer tipo de previsão de quando o trem será colocado novamente nos trilhos e como será feito esse trabalho. Lembrando que, no começo dessa semana, houve um descarrilamento do metrô e um outro registro já que foi feito nesse mês, um outro problema envolvendo os trens e o metrô aqui em São Paulo. Um outro destaque, o governo de São Paulo resolveu mudar as regras de repasses dos créditos da nota fiscal paulista. Atualmente são devolvidos 20% do ICMS recolhidos por cada estabelecimento. O governo do estado criou 5 novas faixas de repasses, variando entre 0% e 30%. Livros, jornais, carnes e peixes terão a devolução de 30%, segundo o governo do estado.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Seis horas 42 minutos.
Repita.
6h42.
Senado confirma a indicação de Alexandre de Moraes para o STF e a posse do novo ministro será em 22 de março.
Pela manhã, em votação secreta, o nome do novo integrante do Supremo Tribunal Federal foi aprovado, com 55 votos favoráveis e 13 contrários.
4 horas depois, a nomeação foi confirmada pelo presidente Michel Temer com a publicação de decreto em edição extra do Diário Oficial da União.
Apesar do grande apoio no Senado, o nome de Alexandre de Moraes ainda enfrenta resistência da oposição, como afirma o petista Lindbergh Farias.
Então nós vamos, inclusive, questionar isso na oportunidade, no momento certo, inclusive judicialmente, porque eu acho que ele não tem isenção para atuar em casos que tenham ministros, por exemplo, desse governo.
Mesmo com essa desconfiança da oposição ao governo Michel Temer, Alexandre de Moraes continua com crédito no Congresso Nacional.
O senador tucano Aloysio Nunes Ferreira diz que não tem dúvidas de que o novo ministro do STF vai trabalhar com total autonomia.
É um homem que tem apego à justiça, às leis. Ele, como ministro da Justiça, ele prestigiou a ação da Polícia Federal. E o presidente Michel Temer já inúmeras vezes declarou o seu apoio à Lava Jato. Então, isso é um mito criado pela oposição que não tem o que dizer.
Michel Temer ressaltou a capacidade técnica de Alexandre de Moraes para ocupar uma cadeira no STF.
Na nota, lida pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola, Temer ressaltou a confiança no novo ministro da Suprema Corte.
Ao desejar-lhe êxito nessa nova e importante missão em sua vida pública, o presidente Michel Temer reitera a sua convicção de que o doutor Alexandre de Moraes prestará contribuição relevante à realização da justiça no Brasil durante o seu mandato no Supremo Tribunal Federal.
Alexandre de Moraes assumirá o lugar que pertencia ao ministro Teori Zavascki, que morreu em acidente aéreo no dia 19 de janeiro.
O novo membro do STF vai ser o relator dos processos da Lava Jato que tramitam na corte.
Agora, 6h45.
Repita.
6h45.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Direto da França, cidade de Nantes, acompanhamos as tendências novas do agribusiness e dos alimentos. Como os franceses hoje escolhem alimentos? Quais suas preferências? Neste país que tem uma elevada exigência no paladar, na qualidade, e onde também os seus produtores rurais são extraordinariamente valorizados. Uma pesquisa que vimos ontem revelou que 62% dos franceses olham e decidem pelos alimentos em função de 2 grandes fatores. A procedência, de onde vem, quem fez, como fez, ou seja, a origem, a originação e o preço. Portanto, cresceu enormemente aqui em França a importância da procedência. Isoladamente, esse fator significa para 34% dos consumidores franceses o aspecto número um para escolher este ou aquele produto. O preço segue em segundo lugar, com 28% de importância, mas abaixo da procedência. Porém, quando a pesquisa revela os dados para a população mais jovem, sobe a importância do preço e, com mais baixa renda, ainda mais. Também na população jovem, há uma elevação das preferências pelo modo de produção, a chamada geração bio, com grandes preocupações ambientalistas. Ou seja, importante a procedência, fundamental o modo de produção. Aparecem os receios ambientais e biogenéticos. E tudo isso precisa ser acompanhado do fator preço. Portanto, o agro do futuro e o alimento do futuro exigirão administração de elevado rigor ao longo de toda a cadeia produtiva. E aqui, nos lácteos de França, tudo começa no criador das vacas e só termina naquilo que o cidadão for educado para avaliar. Então, o alimento do futuro passa por cadeia produtiva, o que chamamos de agronegócio e educação. Muita, muita educação. Da França, a hora do agronegócio e agrosociedade, José Luiz Tejon.
6 horas e 46 minutos.
Repita.
6 e 46.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Os astrônomos descobrem um novo sistema planetário com 7 planetas que podem ser habitáveis. Repórter Vitor Laregina.
NASA anuncia o descobrimento de 7 planetas semelhantes à Terra em um novo sistema planetário. Todos eles orbitam ao redor de uma estrela vizinha ao Sol, a TRAPPIST-1, que se localiza a 40 anos-luz da Terra. Ela é bem pequena na comparação com o astro-rei, sendo um pouco maior que Júpiter. Mas todos os planetas que estão ao seu redor têm porte similar à Terra e localizados em uma zona temperada, com temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius. O diretor da área de missões científicas da NASA, Thomas Zurbuchen, disse que a descoberta oferece uma grande dica aos pesquisadores. Achar um segundo planeta Terra não é uma questão de se, mas agora é uma questão de quando. As pesquisas sobre a TRAPPIST-1 se intensificaram depois de uma descoberta do astrofísico Michael Gillon, da Universidade de Liège, na Bélgica. Foi ele quem deu a primeira pista sobre os planetas do novo sistema em maio do ano passado. Desde então, os pesquisadores monitoram a estrela a partir do solo com o telescópio Liverpool, que está localizado na Espanha. Eles concluíram que pelo menos 3 dos planetas podem ter oceanos de água, o que aumenta, evidentemente, a possibilidade de vida no novo sistema. A NASA também está fazendo a mesma pergunta que você. Are we alone out there? Nós estamos sozinhos? É a dúvida levantada pelo diretor da NASA. Zurbuchen disse que respondê-la está no topo da lista de prioridades da agência e que a descoberta é um passo notável para isso. A TRAPPIST-1 já atrai a curiosidade dos cientistas ao redor do mundo, mas chegar a ela com as tecnologias atuais ainda é fora de mão. Uma sonda que viaja a 62 mil quilômetros por hora percorreria a distância de 40 anos-luz em cerca de 700 mil anos. Já um avião de passageiros desembarcaria no sistema daqui a 44 milhões de anos.
6 horas e 48 minutos.
Repita.
6 e 48.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Cultura, arte, design, teatro, cinema, gente. Tudo o que interessa. César Giobi, na Jovem Pan News.
Fãs de cinema não podem deixar de visitar a exposição Ícones de Hollywood, em cartaz, no Espaço Cultural Porto Seguro, na capital paulista. São retratos e imagens de cenas de filmes registrados durante a Era de Ouro do cinema americano. O acervo foi reunido pelo grande colecionador austríaco John Kobel. A mostra revela momentos e personagens inesquecíveis de Hollywood e seus filmes captados por fotógrafos atuantes nos bastidores da maior indústria do cinema em seu período áureo. Com 161 fotos de mais de 40 profissionais feitas nas décadas de 20 a 60, as imagens trazem um recorte histórico sobre como muitos filmes foram eternizados. A visitação acontece em forma cronológica e começa pelas lendas do cinema mudo, Charlie Chaplin e Mary Pickford. Continua com performances dos primórdios do cinema falado, como Marlene Dietrich e Cary Grant, e encerra com expoentes do pós-guerra, como Marlon Brando, Sofia Loren, Marcello Mastroianni e Audrey Hepburn. César Giobbe para a Rede Jovem Pan.
A estudante presa em flagrante por suspeita de atropelar e matar um namorado intencionalmente na noite do último sábado atingiu a vítima 3 vezes com o carro. A afirmação foi feita por um homem que testemunhou o atropelamento em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e chamou a polícia militar. Francine Suati de Lima, de 30 anos, foi indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil. Para a Polícia Civil, a estudante usou o Toyota Corolla para assassinar o recepcionista Daniel Masson, de 35 anos, na rua Guadalajara.
Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
6h51.
Repita.
6 horas e 51 minutos.
Atenção, Operação Lava Jato. Os policiais federais estão nas ruas desde as primeiras horas dessa quinta-feira para cumprir mandados da 38ª fase da Lava Jato. Foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva no Rio de Janeiro. A operação foi batizada de Blackout. Os investigados vão responder pela prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros. Ainda não há informação sobre quem estaria envolvido nessa nova fase da Operação Lava Jato. Essa operação tem como alvo principal a atuação de operadores financeiros identificados como facilitadores na movimentação de recursos indevidos pagos a integrantes das diretorias da Petrobras. De acordo com a Polícia Federal, o nome da operação é uma referência ao sobrenome de dois operadores financeiros do esquema criminoso existente no âmbito da empresa Petrobras. Lembrando que a 37ª fase foi a que resultou, foi a Operação Calicut, que resultou na prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Daqui a pouco, mais informações sobre a 38ª fase da Operação Lava Jato.
6h52.
Repita.
6h52.
A Jovem Pan volta a Brasília. Informação da repórter Luciana Verdolim.
A Receita Federal libera logo mais às 9 da manhã o download do programa do Imposto de Renda agora de 2017. O prazo para a entrega da declaração, no entanto, só começa depois do Carnaval, em 2 de março, e vai até o dia 28 de abril. A Receita espera receber 28 milhões e 300 mil declarações e avisa que a multa pode ficar pesada para quem perder o prazo. Além dos R$ 165, mais 1% do imposto devido. Mesmo com tantos avisos, no ano passado, 600 mil declarações foram entregues depois do prazo. Entre as novidades esse ano é que a Receita vai pedir telefone e e-mail do contribuinte na declaração. O supervisor do Imposto de Renda, Joaquim Iradir, no entanto, garante que a Receita não vai usar essas informações para entrar em contato com ninguém.
A Receita continua dizendo, a Receita não manda e-mail. Nós estamos hoje coletando esses dados, que eles não são de preenchimento obrigatório, para evoluir o nosso cadastro. No futuro, se a Receita optar por algum acesso do contribuinte a informações na Receita Federal, ela poderá criar um mecanismo utilizando esta ferramenta, mas antes que isso ocorra, a Receita trará informação bem clara e especial, autorização do contribuinte para que isso possa ser feito.
Dependentes com mais de 12 anos deverão ter o número do CPF informado e a tendência é de que a idade caia com o passar do tempo, uma vez que, segundo a Receita, vários cartórios já estão incluindo o número do CPF na certidão de nascimento. Outra novidade é que o programa do Imposto de Renda também poderá passar por atualizações automáticas no decorrer do ano. Precisa acertar as contas com o Leão, quem ganhou no ano passado mais que R$ 28.559. As restituições serão em 7 lotes, o primeiro em junho. De Brasília, Luciana Verdolim.
Seis horas, 55 minutos.
Repita.
Faltam 5 para 7.
Política externa do Brasil não deve mudar com a saída de José Serra, do Ministério de Relações Exteriores.
Nesta quarta, o Tucano entregou carta de demissão ao presidente Michel Temer, que aceitou o pedido.
Serra diz no texto que enfrenta problemas de saúde que o impedem de manter o ritmo das viagens internacionais inerentes à função de chanceler.
Falando a Isilda Alves, o ex-embaixador do Brasil na Argentina, José Botafogo Gonçalves, prevê que a política externa no governo Temer.
Isso não altera em nada. A política atual, do governo atual, estava corrigindo os erros cometidos pela política, pelo governo anterior. Eu creio que qualquer que seja o substituto do ministro Zé Serra continuará trabalhando na mesma direção.
E desde que assumiu a função, Tucano enfrentou a ira dos chamados países bolivarianos e defendeu a modernização do Mercosul.
Mário Sacchi, consultor especialista em América Latina, fala a Mariana Grilli sobre a postura de Serra em relação aos países vizinhos.
O problema maior que ele tinha era com Venezuela.
Y en Argentina el problema fue justamente con la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, que no les dejaron entrar en la reunión de Mercosur. Y ahí creó algún caos. Ahora, con Macri tinha boa relação.
Com a saída de José Serra do Ministério das Relações Exteriores, o presidente Temer começa a avaliar nomes para o comando da pasta.
O PMDBista ainda não tem um substituto definido para o Tucano, mas, segundo assessores, deve manter o Itamaraty sob o controle do PSDB.
Bom, sobre esse assunto, está conosco o jornalista Augusto Nunes. A pergunta que fica é a seguinte: o que o governo Temer deve fazer com a política externa depois da saída de José Serra? Augusto Nunes, bom dia.
Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Sejam quais forem as razões da saída de José Serra, o governo Temer precisa manter intocada a política externa reformulada pelo agora ex-chanceler. Durante mais de 13 anos, o Brasil se curvou aos interesses do bloco liderado pela Venezuela bolivariana e o Itamaraty foi apenas o braço internacional do PT. Desde o dia da posse, Serra mostrou que tudo havia mudado e o Itamaraty voltou a servir aos interesses nacionais. É certamente esse o grande legado do chanceler que se vai. Acabou a política externa da canalice.
6:58.
Repita.
6:58.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Sistema Anchieta Imigrantes tem operação normal na manhã dessa quinta-feira, tempo bom e boa visibilidade, dia favorável aos motoristas. Claro que só a chegada a São Paulo é um pouco mais complicada em razão do excesso de veículos. Os bombeiros registram um incêndio em um edifício comercial na rua Antônio de Macedo Soares, na região do Campo Belo. Um pequeno foco de incêndio que já foi extinto, segundo os bombeiros, mas três viaturas foram deslocadas à região do Campo Belo, aqui na zona sul de São Paulo. A CT registra agora 46 quilômetros de congestionamento. O pior corredor é a marginal do Rio Pinheiros. O trânsito está lento, segundo as informações da CT, em direção a Interlagos, pela pista expressa entre a Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária. Pela marginal do Rio Tietê, lentidão em direção a Ayrton Senna, na pista expressa entre as pontes do Limão e das Bandeiras. O passageiro que pegar o trem entre o centro de São Paulo e o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, um trem que ainda está sendo construído, terá de completar o trajeto de ônibus. Após sucessivos atrasos, a linha 13 Jade da CPTM deve ser concluída no primeiro semestre de 2018. Inicialmente estava previsto um monotrilho para fazer a interligação, mas a construção de um shopping no aeroporto obrigou o Estado a rever esse plano. O final da linha 13 será perto do terminal 1 de Cumbica, distante, portanto, entre os terminais 2 e 3, 2 a 3 quilômetros dos pontos de embarque das primeiras companhias aéreas. Ainda falando sobre a CPTM, a linha 7, que ontem de madrugada, que durante essa madrugada teve um descarrilamento, a circulação dos trens já está em processo de normalização na linha 7 Rubi, mas as estações continuam abarrotadas.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.